O Parlamento Europeu apresenta a história de...
É licenciado em Economia, mas exerceu durante muitos anos a profissão de jornalista. A política cruzou-se pelo caminho e nunca mais a abandonou. Este é o seu segundo mandato no Parlamento Europeu e nesta entrevista explicou as grandes diferenças que sentiu entre a primeira e esta segunda legislatura. A conversa começou no gabinete de Miguel Portas e dividiu-se por dois dias. No início, começámos por pedir ao eurodeputado do Bloco de Esquerda que nos contasse o seu percurso até chegar ao Parlamento Europeu.
Eu era jornalista de profissão e economista de formação. A brincar, costumava dizer que não exercia a minha formação para não prejudicar o país. E é verdade que na minha atividade jornalística tratava fundamentalmente de outro tipo de assuntos que não de economia. Depois, a essa altura, forma-se o Bloco de Esquerda e, portanto, eu decidi, do meu lado, dar, enfim, um contributo para esta caminhada do novo projeto político durante uns anos, mas continuo a considerar-me, apesar de já ter 7 anos de eurodeputado, continuo a considerar-me em comissão de serviço, ou seja, a minha profissão é uma, provavelmente já não poderei regressar a essa profissão como jornalista de tarimba, porque é mortal, é fatal, estes anos na atividade política. Nunca deixei de fazer trabalho de algum modo jornalístico ou de ensaio. Publiquei 2 livros enquanto era deputado, ambos sobre história, reportagem, ensaio, portanto, à volta disso.
E extensiono com a imprensa também.
Não é? E mantenho depois uma crónica. Mas a crónica, de facto, é um registro não jornalístico. E não gosto de confundir as coisas, são coisas diferentes. Tirando isso, o que aconteceu foi que tentei a primeira vez, fui cabeça de lista nas primeiras eleições que o Bloco disputou, que foram europeias. O resultado foi pouco menos que sofrível, foi 1,47% dos votos, menos votos do que os 3 partidos constitutivos no início do Bloco tinham obtido, pela mudança de sigla. As pessoas não identificavam, não encontravam a sigla onde sempre tinham votado e, portanto, votaram menos. E era uma eleição europeia. Mas nas segundas já fui eleito, com 5%, e nas terceiras elegemos 3 eurodeputados. E eu fui, digamos assim, cabeça de lista nas 3 eleições, o que significa também que me fui especializando em questões europeias, inevitavelmente, ao longo deste percurso.
Em termos de comissões que pertence neste momento, quais são?
Neste momento estou em 4 comissões. Exatamente, pode fazer esse ar, mas são 4. Embora não esteja da mesma forma em todas elas. Ou seja, sou efetivo e sou o coordenador do grupo para a Comissão de Orçamento. Fui também o coordenador do grupo para a Comissão Temporária sobre os Orçamentos de 2014 a 2020, que acabou agora os seus trabalhos. Sou ainda o vice-presidente da Comissão de Crise. Foi uma comissão temporária constituída para tratar dos assuntos da crise, mas que já vai na sua primeira prorrogação de mandato, se calhar eterniza-se. E, finalmente, sou ainda membro suplente, embora acompanhe alguns relatórios, na Comissão de Economia e Finanças. Portanto, estou, no fundo, em 2 comissões muito pesadas, em 2 comissões temporárias. Além disso, ainda sou membro efetivo da Delegação para as Relações com o Magreb, membro suplente para as relações com o Mashrek, portanto, Egito, Líbano, Síria. Ainda estou na comissão sobre do Iraque e do Irão. Tenho acompanhado muito pouco, porque não é possível desdobrar mais. Ou seja, a partir do momento em que elegemos 3 deputados, o Bloco, nós estruturámos o trabalho de uma maneira muito diferente do meu trabalho antes. No meu trabalho antes, sendo um deputado isolado, eu não podia fazer mais do que, de algum modo, surf em vários assuntos. E o meu papel principal, enquanto deputado, era carrear informação para Portugal de uma maneira ou de outra. E depois, como era uma pessoa que conhecia bem o Médio Oriente, digamos que especializei-me em algumas áreas ligadas ao Mediterrâneo e ao Médio Oriente, e, portanto, andei um pouco de guerra em guerra durante os 5 anos anteriores. Desse ponto de vista, acho que fui útil, quer naqueles conflitos, procurando desempenhar um papel favorável à paz e contra as agressões, mas foi um pouco até, aquilo porque fiquei mais conhecido. Estive na guerra do Líbano, quando o Israel invadiu o Líbano. Estive em Gaza sob bombardeamentos. Portanto, enfim, fiz esse tipo de trabalho. Agora não. Agora, com a crise, esta eleição, aliás, coincidiu com o estourar em pleno da crise económica e financeira, tive que voltar àquilo que é a minha formação. E, portanto, tenho estado na economia, a Marisa Matias não, essa está nas áreas de ambiente, de investigação científica, que são as suas áreas, e o Rui Tavares teve, enquanto foi membro da delegação, estava nas áreas de liberdades cívicas. Portanto, estava, de algum modo, nós cobríamos o essencial, os três deputados, o essencial da atividade do Parlamento.
Uma vez que fala nisso, vai haver alguma reestruturação dentro do Bloco, de modo a dividir mais?
Não há grande maneira de fazer reestruturação, porque o dia tem 24 horas, nenhum de nós tem o dom da ubiquidade, e, portanto, eu vou-me manter nas comissões económicas. Uma delas era temporária e já acabou, embora tenha a seguir esta conversa, exatamente uma conferência de presidentes em que represento o presidente do meu grupo com o Presidente da Comissão Europeia, exatamente sobre os dinheiros europeus de 2014 a 2020, portanto estamos a trabalhar a uma larga distância, mas não há aqui nenhuma mudança. A Marisa Matias tem duas comissões pesadíssimas, também de alta intensidade, porque o ambiente é um tema tipicamente europeu, e portanto onde a carga legislativa é muito grande, e a investigação científica também, e as questões de indústria, portanto, a pouco e pouco isto já nos chega. Portanto, o que nós perdemos foi o acompanhamento direto das áreas de direitos humanos, liberdades, enfim, isso perde-se.
Em termos de ponte entre Portugal e Europa, há algum trabalho que faça em Portugal especificamente de acompanhamento da realidade portuguesa? Como é que...
Eu tenho que acompanhar a realidade portuguesa, por todas as razões, uma das quais porque até há muito pouco tempo, até há dias, fui também dirigente nacional do Bloco, ao nível da Comissão Política. Portanto, tinha que acompanhar de algum modo as duas, quer o que se passava em Portugal, quer o que se ia passando aqui. Não, a minha atividade em Portugal tem sido muito em matéria correlacionada com a Europa, tem sido muito uma atividade de passagem de informação. Ou seja, continuo a fazer sempre que posso conferências, a responder a convites de escolas, digamos que faço seguramente umas 30 escolas por ano. Não faço sessões escolares com 4 ou 5 representantes de partidos, nem a Marisa. Porque é a pior forma de falar de política aos jovens. É uma xaropada absolutamente insuportável. Agora, conversas a uma pessoa, a duas pessoas, diálogos, isso perfeitamente. Bom, e depois, enfim, escrevo todas as semanas, muitas vezes escrevo sobre as questões europeias, e portanto, essa função que eu já tinha antes, mantenho agora inserindo inevitavelmente mais em questões de economia.
E acha que a percepção por parte de Portugal, ou das pessoas especificamente, daquilo que é tratado na Europa?
Não, acho que há um desvio, que eu diria quase que provinciano, na agenda política portuguesa. Ou seja, as pessoas sabem, e os responsáveis políticos portugueses sabem, não é uma questão de esquerda ou de direita, sabem que o grosso das decisões políticas que são relevantes para Portugal já se tomavam, de alguma maneira, em Bruxelas, pelo menos parcialmente em Bruxelas, e com a crise, com o pacote de coordenação económica e com o resgate que foi imposto a Portugal, toda a gente sabe que o essencial da política hoje em dia é definida em Bruxelas, para Portugal. Diria que Portugal é hoje claramente um país com soberania limitada. Digamos que aquela velha tese que tinha o Brezhnev na União Soviética sobre a soberania limitada dos países limítrofes, ela está brilhantemente exemplificada e aplicada na relação entre Portugal e a União Europeia. Estamos perante um país sob chantagem dos credores, em que o principal credor, que é o Banco Central Europeu, é o principal credor de Portugal. E a curto termo, o Fundo Monetário Internacional e o Fundo de Estabilização Financeira Europeu também serão, ou se transformarão, nos principais credores de Portugal, em que são os credores que definem o programa que Portugal deve ter. E ao qual compete, de algum modo, ao Parlamento, a respaldar, confirmar, legitimar, em escala nacional, o que são decisões tomadas fora. A fiscalização, por sua vez, também é feita de fora para dentro. E, portanto, a margem política de que o país dispõe não é substancialmente distinta daquela que decorreu de outros ultimatos. E, portanto, isto coloca um sério problema de democracia, coloca, evidentemente, porque, entretanto, a União Europeia é muito pouco democrática. Ou seja, é aquilo que eu chamaria a democrática. Não é não democrática, é a democrática. É tão coxa a democracia, tão limitado o alcance da soberania em escala europeia, da soberania democrática do povo, do cidadão, que nós temos, de facto, um seríssimo problema de democracia que está hoje em dia colocado no espaço europeu. Isto significa o quê? Isto significa que as campanhas políticas em Portugal deveriam falar muito mais da Europa do que falam. Mas é muito mais simples falar do primeiro-ministro que está em exercício, que não passa de um regente de ordens e de instruções e de programas elaborados fora. É, de facto, triste, mas é verdade.
E acha que essas iniciativas que vai participando ajudam, de alguma forma, a mostrar um pouco do trabalho?
Eu procuro colocar esta questão como uma questão-chave e depois procuro explicar o que é que eu aqui procuro fazer para contrariar. Porque isso não é só um problema de dizer que o rei vai nu. É um problema de encontrar as soluções práticas que sejam suscetíveis de promover alianças que permitam, de algum modo, inverter um pouco desta lógica, que é uma lógica trituradora, de facto. Para lhe dar um exemplo, no pacote de coordenação económica, estávamos a falar de 6 relatórios, incidindo sobre 6 regulamentos, no fundo, chamamos assim para simplificar. Toda a lógica desse pacote é uma lógica de punição. O Estado não cumpriu, não chegou aos 3% no mês em que foi decidido que deveria chegar aos 3% de déficit, não cumpriu, abre-se um procedimento contra esse Estado por déficit excessivo. Não cumpriu, paga. Ou seja, vai multado. Vai multado até 0,2% do PIB, do PIB. Portanto, aumentou logo em 0,2% o próprio déficit. Portanto, a multa agrava o problema que visa criar. E isto, a partir de agora, passa a ser quase automático ou automático. Eu sou contra isto, evidentemente. O que é que fico? Só disse que era contra isto? Não. Independente de ter lá uma emenda a dizer que rejeito este regulamento, procurei criar emendas e apoiar outras emendas de outros grupos, muito em particular dos Verdes e dos Socialistas, neste caso, que visavam todas elas colocar de fora do cálculo dos 3% de déficit o investimento público. Aquilo que se chama tecnicamente a formação bruta de capital fixo. Eu fiz sobre uma outra variante, que era colocar de fora os juros da dívida. No fundo, do que é que se trata, de uma maneira ou de outra? Trata-se de libertar fundos para investimento, porque sem investimento público não há neste momento criação de emprego. Ou seja, como não há investimento privado e como o consumo das famílias está sob pressão, os salários estão sob alta pressão e o crédito voltou a ser mais caro, o rendimento das famílias vai diminuir. Finalmente, agora está claramente a diminuir já para a maioria, não só para os desempregados. E, portanto, com a diminuição do consumo e com a ausência de investimento privado, as exportações sozinhas não conseguem alavancar uma economia. E, portanto, daí a depressão e a entrada num período de depressão. O único instrumento económico, político e económico que eu conheço, não é preciso ser de esquerda também para isso, que pode responder a isto ou que deve responder a isto, é o investimento público, público nacional e europeu. Esta é a discussão, de algum modo.
Tem alguma boa perspectiva futura relativamente à Europa, ou face a tudo o que se está passando neste momento, à situação portuguesa, à situação grega, acabará por se desmembrar?
Eu não sei se a Europa se vai desmembrar, ela é grande demais e já foi longe demais para se desmembrar de qualquer maneira. Mas esta Europa está reduzida àquilo que eu chamaria uma Europa que já não é capaz de voar. Perdeu toda e qualquer tipo de ambição. E, portanto, é um passarinho que voa baixinho, ou que anda como pode, mas nós estamos perante a quebra de todas as grandes promessas europeias e, muito em particular, a quebra da promessa de convergência. Quando Portugal entra para a União Europeia e entra bem, qual é que era, no fundo, a ideia? A ideia é de que íamos entrar para um espaço onde integrávamos o nosso mercado num mercado muito maior. Isso iria ter consequências sociais pesadas, mas veio nessa altura, vieram os fundos estruturais que de algum modo ajudaram a compensar pelo menos as perdas absolutas de emprego. Depois, se a gente usou bem os fundos ou mal, é outra discussão que agora não vem ao caso. Mas o que é certo é que nessa altura, a grande perspectiva e a grande promessa que a Europa trazia era a ideia de que a pouco e pouco um país europeu como Portugal, mas com enormes atrasos e atavismos, se iria aproximar progressivamente das médias europeias. Nomeadamente em termos de nível de vida, que é aquilo que importa fundamentalmente para as pessoas. Bom, De facto, nós hoje temos mais autoestradas por habitante do que um cidadão alemão. Mas digamos que nós não comemos autoestrada e, portanto, não chega a mudar a paisagem. E o que acontece, e o que tem acontecido, é que essa quebra, essa promessa de convergência está hoje quebrada. E está quebrada porque esta Europa já não tem nenhuma projeção social. Quer dizer, se houve coisa que a crise provou, é que os fundos estruturais, os chamados fundos de coesão, que vêm da Europa, não são suficientes para impedir o agravamento da divergência entre países num contexto de crise. E depois não é só o agravamento de divergência entre países, é o agravamento das divergências entre pobres e ricos na escala europeia. Porque não são só os países que divergem ou que voltaram a divergir. Dentro de cada país também se agravaram as dificuldades. Ou seja, nós tivemos 2 anos em que os grandes perdedores foram os desempregados. Mas o que acontece é que é nos países que estão com mais dificuldades, como Portugal, a Grécia ou a Irlanda, que os cortes sociais estão a ser mais fortes. E, portanto, nós estamos não só perante uma divergência de países da União Europeia, mas perante uma enorme divergência do ponto de vista social. Aonde a resposta social, país a país, não chega. Porque não evita este divórcio, esta divergência crónica. E, portanto, se a Europa não é capaz de responder a isto, e não está a ser capaz de responder a isto, e para responder a isto precisaria de ter uma dimensão social complementar das políticas sociais nacionais muito forte, exatamente para garantir que pelo menos os que estão com maiores dificuldades lá vão andando um bocadinho mais depressa do que os outros. Se isto não é garantido, a divergência é cada vez maior e, portanto, o projeto europeu fica ferido de morte a médio prazo. Porque estas coisas da União, estas uniões são boas se a maioria ganha com a União. Mas se a maioria não ganha com a União, então para que é que serve a União? E, portanto, este problema às pessoas dessa altura começa a pôr. O que é grave neste momento é que na Europa rica, o egoísmo social já está a colocar esta questão. Nós estamos perante uma Europa em que os conservadores, os ultraconservadores, decidem da política. E até há muito pouco tempo os socialistas executavam essa política nos países do Sul. Esta tragédia, que se está agora a resolver da pior maneira, que é, olha, cada vez que há uma eleição, um governo socialista perde, tem um aspecto positivo, que é a médio prazo, é a direita seguramente que vai perder. Mas foi preciso ir ao fundo. Mas esta ideia de que os socialistas estão aqui para executar a política dos conservadores, isto tem sido um problema enorme para aquilo que são os valores e as tradições sociais na Europa que inventou o sindicato, o partido, os direitos dos imigrantes. Ou seja, nesta Europa que inventou as coisas mais espantosas de que a humanidade se pode orgulhar, ou boa parte delas, elas estão a ser uma a uma, de algum modo, limadas, limitadas, estranguladas. E este é o problema que temos.
Sim. Luz ao fundo do túnel, pelo menos.
Há alguma luz ao fundo do túnel, porque há soluções. E é por isso que, voltando a uma questão anterior que me tinha colocado sobre o nacional e o europeu, é evidente que boa parte dos problemas que Portugal tem, ou a Grécia, ou a Irlanda, podiam ser resolvidos sem grandes dificuldades, ou sem dificuldades de maior, em escala europeia. Se o objetivo da União Europeia não obedecesse estritamente à salvaguarda dos interesses dos credores. Mas estava que a parte em excesso das dívidas públicas fossem colocadas em comum, mutualizadas, dizia no século passado. E, a partir daí, a União Europeia negociasse a transformação de maus títulos em bons títulos, títulos europeus, chamados eurobonds. Esta solução, por exemplo, poupava em matéria de austeridade e principalmente em matéria de investimento e, portanto, de desemprego, poupava imenso dinheiro. Imenso dinheiro e poupava as vidas das pessoas. A razão pela qual não se está a fazer este tipo de solução, que hoje tem uma maioria no Parlamento, tem inclusive o chefe dos liberais e vários governos claramente a defender isto, portanto não é uma proposta de um radical de esquerda como eu. Eu contento-me em apoiar e em justificá-la e argumentá-la. Esta proposta, basicamente, só não vai para a frente porque o principal credor da Grécia e de Portugal é o Banco Central Europeu, está carregado de dívida pública portuguesa e grega, tóxica, realmente impagável, e não quer proceder à reestruturação dessa mesma dívida. Porque isso obrigaria os Estados, membros do Banco Central Europeu, a recapitalizar. Esta é a única razão. Ou seja, o BCE está-se a retirar de jogo e a dizer que pague os contribuintes aquilo que tem sido a minha política. Este é o problema de fundo que está aqui colocado. Agora, este problema tem solução europeia. Basicamente, o que os bancos estão a fazer é procurar ganhar tempo. Estão a chutar para a frente, para o mais tarde possível, o seu próprio envolvimento na reestruturação das dívidas. O tempo está a acelerar cada vez mais. Ou seja, quando hoje estamos a fazer esta entrevista, já é claro que a banca privada francesa aceita envolver-se e transformar 50% dos seus títulos de dívida grega em novos títulos de dívida gregos a 30 anos de pagamento. Isto, na prática, é uma reestruturação imposta pelos credores, mas já é uma reestruturação da dívida. Isto significa o quê para um Estado como o Estado grego? Significa que 50% desta dívida não vai ter que a reembolsar ao credor até ao final de 2014. Parecendo que não. Não é brincadeira nenhuma. Não é suficiente. Porque, entretanto, o que se fez aos gregos não conseguiram os povos da antiguidade fazer a muitas das cidades gregas. Está a ser feito, é inominável. Inominável. Mas há solução para isto. Basta que se queira, de facto, repartir os custos da crise.
Mas se não se quer, ou se não se avança, ou às tantas acabará por se avançar.
Acabará. O problema é que a União Europeia não admitia sequer discutir Eurobonds há um ano. Agora já admite. A União Europeia não admitia sequer a possibilidade de envolver os bancos privados na renegociação das dívidas. Agora a França e a Alemanha já querem. É o Banco Central Europeu que resiste. Eles vão querendo tudo em atraso, em resistência, tarde demais. Uhum. Ou seja, nós temos a União Europeia que, em face das dificuldades, estabeleceu como objetivo, acima de tudo, salvar o sistema financeiro, garantir a recapitalização dos bancos e o seu financiamento, de qualquer modo. Por causa disso está a impor planos de austeridade absolutamente draconianos aos países com dificuldades. Portanto, está a dizer aos contribuintes, são vocês que vão pagar a salvação dos bancos, mas está a fazer isto tudo a reagir invariavelmente com o atraso. Se você quiser perceber qual é que é um dos grandes responsáveis pela subida das taxas de juros dos títulos de dívida, seja na Grécia primeiro, seja em Portugal depois, é exatamente a absoluta incapacidade da União Europeia de encontrar respostas em tempo útil para os problemas. O que permite aos chamados mercados, entre aspas, que não passam de 30 ou 40 bancos, não é um grande mercado, quase que são nomináveis um por um, estabelecer eles mesmos o preço do juro que estão na disposição de receber para comprarem títulos de dívida tóxicos. E, portanto, é o próprio credor que é um produtor de especulação. Como é pouco provável que eu venha a receber isto que estou a comprar, só aceito comprar isto a uma taxa de juro mortífera. Portanto, é o credor que impõe o juro ao título de dívida pública. E isto é o que se tem passado no último ano em Portugal e é o que se passou no último ano e meio na Grécia. E é por isso que estes programas de austeridade estão a conseguir reduzir o déficit à conta de cortes brutais na despesa, mas estão a aumentar enormemente a dívida. E tendo a aumentar enormemente a dívida pública, a da Grécia cresceu 40% no ano, acabarão, inevitável e fatalmente, por se repercutir num aumento do déficit a seguir. Outra vez. E, portanto, isto é um jogo abominável. Mas, enfim, está aqui para lutar, para explicar isto, para discutir número a número, para tentar convencer que, pelo menos, algumas medidas avancem. Se os títulos de dívida pública europeus avançassem, era um enorme progresso. Era uma enorme vantagem. Se o orçamento europeu pudesse ter incorporado um novo recurso, uma taxa sobre as transações financeiras, isso seria extraordinariamente importante. Era o primeiro sinal de que a crise também era paga pelos mais ricos, porque até agora há um problema moral enorme nesta crise, que cai sempre sobre os mesmos, e as pessoas, umas razões porque não entendem o grau das dificuldades que lhes estão a ser colocadas em cima, é porque percebem que do outro lado há gente que nunca paga. E, portanto, enfim, são batalhas políticas que se estão a fazer. Vindo agora daqui um pouco, quando for falar sobre estes assuntos, é sobre estes assuntos exatamente, e dito exatamente da mesma maneira que estou a dizer aqui, que direi ao Dr. Durão Barroso o que eu acho que ele tem que ouvir. Pronto, se quiser ouvir agora. Ele ouvir ouve. O que é que quer fazer com o que ouve, se eu tenho isto.
A conversa teve mesmo de ficar por aqui naquele dia, uma vez que tinha chegado a hora do início da Conferência de Presidentes do Parlamento Europeu com Durão Barroso, Presidente da Comissão Europeia. A história de faz também agora uma pequena pausa. Voltamos já a seguir com a segunda parte da conversa com o Eurodeputado do Bloco de Esquerda, Miguel Portas.